CBN, Universo do Estudante, com Diego Morfeu.
A gente volta a falar sobre esses preparativos para os concursos públicos, né? Da preparação dos candidatos para as próximas fases dos concursos públicos que estão aí em andamento. O professor Diego Morfeu está aqui com a gente hoje trazendo novas informações, inclusive, gente, algumas curiosidades, situações que você nem imagina, mas que pode desclassificar você no concurso público. Professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati. Bom dia a todos os nossos ouvintes das manhãs de terça-feira da coluna Universo do Estudante.
Tem muitas dúvidas, inclusive, uma chegou para você na rede social, né?
Sim, no nosso Instagram. Nosso Instagram, a gente tem lá muitas perguntas, alguns casos assim bem individuais, e que a gente vai aproveita nessas, né, situações bem particulares para trazer como um exemplo didático para que sirva, né? Para todos os candidatos que estão aí nesse universo do concurso, né?
Às vezes é uma dúvida ali pessoal, né, professor? Mas é uma realidade de muita gente,
sim,
né?
Sim.
O que, por exemplo, chegou?
Olha, um candidato, ele está cumprindo ainda a condenação, né? Ele tá
responde um processo.
Já foi condenado.
Uhum.
Né? Esse candidato, ele foi condenado em um processo até de menor potencial, mas é um processo criminal. Né? Ele foi condenado e a pena dele é de 2 anos. Não deu prisão, porque dá regime aberto. Pena de 2 anos. Mas tem lá as medidas. Não deu prisão, não deu cárcere, mas tem as medidas lá. 2 anos. E esse candidato passou no concurso agora para professor. Né? Então, a pergunta que me fez: pode-se assumir a vaga?
A vaga?
Né? Não. Não,
não
pode.
Pode.
Não pode. Por quê? O edital, ele diz que o candidato tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos.
Uhum.
E quando você está respondendo o processo...
Limpa.
Sim.
Por
quando
isso
você
que se pede aqui as certidões, né,
isso,
criminais dos candidatos.
Isso, a certidão criminal, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, ele tem que apresentar. E aí muita gente lá no escritório chega assim, um candidato lá e fala assim: professor, como eu só dizer que não tenho e tal? Não, não é. A gente tem que jogar limpo, né? Porque é pior se você assumir um processo, assumir um concurso omitindo uma informação, né? Vai gerar um processo administrativo lá na frente, é pior ainda. Então, o que eu sugeri para esse candidato? Eu falei: ó, 2 anos que você está com seus direitos suspensos, seu direito político, porque 2 anos não pode assumir. Então, pede uma reclassificação, né? Porque não tem pena perpétua. Então, assim, por um tempo ele está impedido de tomar posse, mas ele pede uma reclassificação, depois ele é chamado de novo, né? E aí ele pode assumir o seu concurso público.
Uhum.
Inclusive, esse é o principal objetivo, é ressocialização.
Tem alternativas para ele aguardar ali, já que ele foi aprovado,
sim,
né, inicialmente, para ele aguardar ali enquanto tramita esse processo e lá na frente ele poder participar de novo.
Enquanto passa o tempo da condenação.
Uhum.
Né? Interessante assim, porque se alguém responde o processo, ele pode assumir tranquilamente. Se você responde um processo, vamos imaginar um exemplo bastante pesado, mas um homicídio duplamente qualificado. Ele responde o processo. A Constituição diz que ele é presumidamente inocente. Então, ele está respondendo.
Então, nesse caso, ele pode.
Ele pode. Uhum. Ele pode. Ah, um concurso para Polícia Penal. Né? Ele pode. Né? A Constituição fala, ó, enquanto ele responde, ele é inocente.
É só se ele tiver uma condenação, aí sim já é... É um
aí já fica complicado. Inclusive, a OAB já impediu um candidato, um aprovado na OAB de tomar da carteira por violência doméstica.
Uhum.
Aqui no Amapá. Foi um caso até com repercussão nacional. Foi um dos poucos casos até no... Assim, ganhou tanta repercussão. Foi aqui no Amapá. Né? Interessante esse julgado, porque esse entendimento, né? Porque é toda uma política, claro, né, contra a violência, né? E assim, a OAB tomou uma medida administrativa ali, né, para segurar esse futuro, né? Nem sei como ficou no final das contas, eu sei que no início lá ele foi impedido, então existe.
Muitos candidatos nem sabem disso, né, professor?
Sim.
Por exemplo, foram aprovados agora nas provas, né, um exemplo, mas ainda não chegou na fase em que eles vão ser surpreendidos com essa informação, caso sejam condenados, né?
Sim.
Ali nessa fase de condenação do processo.
Inclusive, Tati, uma repercussão muito grande há 2 meses no STF, se entendeu que se um candidato ele tem uma dívida, ele é um inadimplente o quanto mais. Ele pode ser impedido de tomar posse no concurso. Se ele tem uma dívida.
Imagina, né? Olha só.
Imagina. Né? Não estou falando de uma dívida comum, como todo adulto tem. Todo mundo tem dívida, normal. Você...
É quem não, quem não honra o pagamento, né?
Exatamente. Aquele
quem
cara
está inadimplente.
Age de má fé, se esconde, se oculta. Aí imagina o credor lá na justiça, tentou de tudo e não consegue receber esse dinheiro de forma alguma. Né? É muito complicado, quem é credor em um processo sabe, quando o cara se esconde, não recebe o oficial de justiça, dá toda aquela confusão. E aí o juiz pode, e se o credor informar dentro de um processo, falar assim, olha, ele foi aprovado no concurso da polícia agora. Olha como é interessante, o juiz ele pode barrar lá, mandar barrar lá a posse desse candidato. Claro que é uma medida para forçar ele a pagar, né? Porque, claro, ele vai ficar assim, ele vai entrar no processo e vai dizer, doutor, mas agora que eu vou assumir o concurso público, eu posso pagar. Então, perfeito, assumo o concurso e vamos fazer um acordo aqui. Olha como é interessante. Então, quem está estudando para concurso, lembra que, sobretudo, ele tem que estar honrando os compromissos dele. Né? Porque isso é a própria função pública, pressupõe uma dignidade, né? De uma boa fé, uma boa relação social.
Quem tem tatuagem, professor?
Então,
pode ser desclassificado no concurso?
Pode. Pode. Essa é uma polêmica que gera vários comentários quando a gente fala isso nos grupos dos candidatos. Mas uma tatuagem em local visível, já existem vários julgados que pode, dependendo do tipo da tatuagem, né? Você sabe, inclusive tem tatuagem, né, como símbolo nazista, que você não, nem mesmo se você não fizer concurso, você, né, você não pode fazer apologia ao crime. Existe uma tipificação no Código Penal sobre isso. Né? Então, quem tem o mínimo de noção social não faria uma tatuagem, né, com apologia ao nazismo. Né? Então, que matou tantas pessoas no período da Segunda Guerra. Que até hoje, inclusive, existem pessoas que defendem essa corrente. Né? Então, quem está se estudando para concurso público, cuidado com tatuagem como palhaço, né? Tatuagem que faz apologia à facção, tatuagem que faz apologia ao crime. Né? O candidato tem que ter muito cuidado. Quem é uma pessoa de bem, está, né, estudando para concurso, está buscando uma vaga, não vai incorrer em coisas dessas, né? Em problemas desses. Imagina só, você passar no concurso que tinha 30 mil inscritos. Você passou no concurso, aí você vai perder por uma tatuagem no pescoço.
Perde para você mesmo.
Exatamente. Então o candidato tem que ter muito cuidado, tem que estar acompanhando estudos, tem que estar estudando, fazendo prova, tem que estar acompanhando o edital, tem que estar fazendo. E não pode cometer esses erros grosseiros.
Isso é
verdade. Né? Segue a gente lá nas redes sociais, a gente passa muita dica, não só informação de concurso, mas a gente passa muita dica sobre isso. Né? Nosso Instagram lá, Diego Morfeu.
Professor, obrigada pelas informações. Bom dia.
Muito obrigado, Tati. Obrigado a todos. Tenhamos uma excelente semana de estudos.